Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Gostava de dizer a todos que algo me diz que este programa vai ser histórico, por muitas razões. A primeira, porque vamos falar sobre um tema que diz respeito a todos, até porque todos tivemos pais ou temos pais. Bom, e o livro que hoje vai estar em destaque chama-se Os Meus Pais Estão a Envelhecer. Uhum. Hoje de manhã, quando falava com a autora deste livro, a Maria José da Silva Anúncio, que penso que já está em estúdio.
Olá. Está sim, já estou já sim. Olá.
Olá. Eu estava a falar com ela e tive a ideia, e foi esta: e se eu convidasse os meus pais a participarem também no programa? Como vinha ao Porto.
Isso é tão arriscado, Fernando.
Eu acho que me vou arrepender tanto disto.
Vais-te arrepender imenso.
Não, como eu vinha ao Porto, os pais são do Porto, e eu disse: porquê é que vocês não vêm?
Para já vão-te deserdar de uma vez por todas.
A minha mãe disse logo: eu não quero falar. Mas, no entanto, está aqui a revelar-se muito comunicadora. E eu trouxe-os porque nós vamos falar aqui de uma coisa que possivelmente todos já pensamos. Na verdade, nós nunca falamos isso com os nossos pais. Agora que estou a falar com eles, eu nunca falei com os meus pais como é que eles querem ser tratados, ou se perderem alguma faculdade. Tipo, o que é que querem? É agora, não é? Enquanto eles estão na... Já não devem estar na plenitude das suas faculdades.
Oh,
é a reação da minha mãe.
Fernando Alvim, essa reação da tua mãe é a única possível depois de tantos anos a pensar onde é que falhou.
A minha mãe é um bocado
assim,
dramática.
Três filhos, sim, educados todos da mesma forma. Ah. O que é que falhou com este?
É incrível.
Não é?
Não sei.
Aposto que ela está a acenar com a cabeça, a dizer que sim.
Está-se a rir agora. Bem, há pouco disse que vos ia fazer uma pergunta, que ia falar sobre os vossos pais. Eu não conheci os pais do meu pai. O meu pai acaba de me dizer, pois há determinadas coisas que é nós irmos vendo. Eu já não moro no Porto há 20 anos e eu vou vendo os meus pais de uns meses, de vez em quando, e também vou reparando se eles estão mais magros, estão mais velhos ou não, estão mais acabados.
Estupidez, pá.
Peraí. O meu pai acaba de dizer, para meu grande espanto, que não ouve de um ouvido. Qual é o teu ouvido?
Direito.
Do direito. Há quanto tempo é que não ouves do ouvido direito?
Há 15 anos.
Não é genial? Eu acabo de saber que o meu pai não ouve.
Que tu és.
O meu pai não ouve do ouvido direito há 15 anos e eu acabo de saber
isto. E tu desconhecias?
Agora, foi há cerca de 2 minutos.
E repara, e agora percebeste porque é que ele se senta sempre do teu lado esquerdo quando conversam?
Não sei, mas agora...
Para ficar com o ouvido do lado direito virado para ti.
A verdade é que o meu pai pede muitas vezes para repetir. Aliás, ainda hoje de manhã eu estava a falar com a Maria José e ela dizia que muitas vezes temos aquela ideia de estão chatos, estão velhos, estão chatos e tem que se repetir tudo. E Maria José, tu dizias-me que muitas vezes eles já estão também com falta de memória, não é? E é por isso que pedem...
Isso. Quer dizer, são coisas normais com a idade, não é? Que nós, que espero eu, nos vão acontecer a todos também. É bom sinal, que é sinal que vamos também envelhecendo e que vamos chegando até idades mais tardias. Mas, de facto, é verdade. Há um conjunto de faculdades que nós vamos perdendo com o tempo. É perfeitamente normal. A grande questão é que, quanto mais próximos estamos, nós menos nos apercebemos disso. Ou seja, é mais fácil percebermos isso numa pessoa que nos é mais estranha do que... Porque perceber isso naqueles que nos são próximos, nomeadamente naqueles que nos são queridos, é muito complicado.
É um clique estranho perceber que os nossos pais estão a envelhecer, não é?
É porque nós, nos nossos pais, temos aquela referência afetiva, temos aquela referência de proteção, de segurança. Portanto, no fundo, os pais continuam sempre a ser uma espécie daqueles super-heróis da infância, não é? E admitir que estes super-heróis, de repente, mentalmente têm fragilidades e que eventualmente até podem precisar que se inverta, não é uma inversão de papéis, porque isso é um erro, mas quer dizer que se inverta naquele sentido que precisam dos nossos cuidados e vão deixar de ser eles os cuidadores para eventualmente termos de ser nós a passar a ser os cuidadores, não é exatamente fácil.
Mas espera, tu disseste uma coisa curiosa, que é da altura, os filhos têm a tendência a quererem ser uma espécie de pais dos pais.
Sim.
O que é um erro.
É mesmo um erro. É porque não podemos assumir isso. Quer dizer, não podemos assumir que só porque as pessoas... E como eu digo, o envelhecimento é uma coisa normal. Também é preciso perceber que há uma série de mitos em torno do envelhecimento. Nomeadamente, hoje em dia, se nós pensarmos bem e olharmos à volta, ninguém quer ser velho, não é? Ou seja, ser velho nós vivemos numa sociedade que só estimula que sejamos todos novos e todos bonitos e todos magros e aquelas coisas todas e, portanto, ser velho é um bocadinho, e eu uso a palavra velho, eu há bocado dizia-te isso, eu uso a palavra velho com o maior dos respeitos. Sim. Acho que muitas vezes se usa aquela coisa do idoso, assim, com muito cuidadinho. Atenção, eu acho que é bonito ser velho. Ser velho tem
diz
um capital.
A palavra velho.
Diga a palavra velho.
Diz os meus velhos?
Não digo os meus velhos, digo os meus pais, mas quer dizer, digo os velhos no sentido, os velhos com admiração, não é os velhos no sentido depreciativo, porque acho que ser velho é acumular um capital de vida e de experiência extraordinariamente rico que nós devemos valorizar.
Eu tenho aqui dois em estúdio. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Mãe e pai.
Preferem ser velhos ou idosos?
Isto é tão estranho. O que é que vocês sentem? Né? Vocês sentem que já são velhos?
Eu não.
Não.
E tu?
Eu também não.
Não.
Não me considero velho. Comparado contigo, faço as mesmas coisas, sou um rapaz novo.
Peraí,
não sou tão maluco com evidência.
Já percebemos a quem sai. Okay, okay. Naldinho,
então,
okay.
Que idade é que vocês têm?
Eu vou fazer, também não sabes a minha idade, nem o dia.
77.
Ó, filho desnaturado.
Vou fazer 78.
78 anos. E a minha mãe?
Eu vou fazer 77.
E não são velhos.
Tu vais fazer 77?
Vou. Não parece, pois não?
Não parece, não.
Pronto.
Os meus pais estão bastante bem. Mas o que é que vocês sentem? Ok, podem sentir novos. O que é que vocês sentem no vosso corpo? Porque é assim, falência, sentem alguma falência corporal? Estão a ver pior, claro.
Ah, isso é normal em qualquer pessoa, não é?
Sim. Mas o que é que sentes?
Eu sinto-me muito bem, perfeitamente.
Eu só
estou aqui para
de
as curvas.
Outra, outro nome, o resto.
Só te esqueces de um outro nome? O meu pai é hiperativo, não é?
Mas olha, não vou esquecer de uma coisa.
Olha, fala para o microfone. Para aí que eu
sim, sim, estou a falar. Mas só não quero esquecer, e é logo do princípio, sim, é que vais ser deserdado. É para não andares aí a armar.
E claro, se dúvidas houvesse, ainda tinhas que trazer ao programa, que é para deixar isso bem claro.
Mas vocês sentem-se na plenitude das... Uma coisa, curiosamente, que a Maria José Anúncio disse, ela preocupa-se, e eu também me preocupo um bocado, que é, por exemplo, vocês conduzirem ainda, não é? Porque o teu padrasto, quantos anos é que tem? Tem 80 e...
O meu padrasto tem 83.
E tu já te ficas muito preocupada.
Preocupadíssima.
Quando ele vai conduzir, o que é que tu fazes?
O coração completamente apertado.
Tipo, não se pode proibir os pais de conduzir, não é? Para todos os efeitos.
Não.
Tu não podes nunca proibir os teus pais de fazer o que quiserem, não,
não
é?
Não posso proibir os meus pais de conduzirem. Ou melhor, não posso proibir o meu pai de conduzir, efetivamente, porque a minha mãe nem sequer conduz. Pronto. Então aquilo que se passa é assim.
A minha mãe também agora não conduz, não é?
Fico mesmo de coração apertado. Então aquilo que eu tento é viagens muito grandes, não? Quer dizer, isso já foi banido, foi conversado. Depois é assim, quando vão a qualquer sítio, eu estou sempre a pedir que quando chegarem que me mandem uma mensagem a dizer que já chegaram. Se vão um bocadinho mais longe para me mandarem uma mensagem a meio caminho. Pronto, um bocadinho assim, quase como quando fazemos com os nossos filhos quando estão na adolescência, que aquele tiro da preocupação acaba por ser. Mas é assim, isto também é uma forma de respeito, não é? Ou seja, embora eu tenha esta preocupação, eu também, e era aquilo que eu te dizia há pouco, quer dizer, eu também não, se calhar não gostarei, quando chegar a esta idade, que os meus próprios filhos me digam, olha, agora de repente tu conduziste a vida inteira, mas agora
não podes castrá-los, não é?
Exatamente.
Aliás, uma das coisas que eu tenho reparado em pessoas mais próximas é que a partir do momento em que são impedidos de fazer qualquer coisa que sempre fizeram, seja conduzir, sair à rua sozinhos, qualquer coisa, há um declínio rápido, não é?
Completamente. Porque, aliás, eu acho que a grande questão é exatamente essa. Eu acho que deve ser a própria pessoa, e atenção, estamos a falar, obviamente que com a idade pode haver alguma perda de faculdades, mas se a pessoa está na plena posse das suas faculdades, excluindo aquela que é a degradação normal da idade, e assim, todas estas decisões devem ser tomadas pela própria pessoa. Não quer dizer que nós não tenhamos esta conversa, ou seja, também não vamos fazer disso um tabu. É importante falar sobre todas
as
coisas.
Eu acho que este programa pode ser muito útil para isso. Eu quase que aposto que todas as pessoas que nos estão a ouvir possivelmente nunca tiveram esta conversa com os pais, que é: imaginem que vocês ficam muito velhinhos, ficam sem algumas faculdades, com algumas demências, pode acontecer, e ter uma conversa franca com eles, enquanto eles não têm qualquer demência, não é?
Claro.
Eu tenho aqui os meus dois pais à minha frente e nunca lhes perguntei isso, eu nunca tive esta conversa.
Não, porque eu acho que é uma conversa
eu
muito
dura. Eu acho que eles já estão um bocadinho dementes, não é? Mas,
nem pensar.
Estou aqui.
Se calhar é a inversa, então,
Mas não tiveste com as tuas irmãs, por exemplo? Não sei, eu dizia...
Não, eu nunca tive esta conversa com as minhas irmãs.
Não? Eu acho que é importante.
Já tiveste?
Já tive esta conversa, porque estamos as duas longe. Claro. E a verdade é que... E porquê? Porque o ano que passou houve imensas pessoas, na casa dos 60, pais de amigos nossos, etc., que tiveram problemas de saúde graves, ou até que faleceram, infelizmente, mas que nós dizíamos, e nós comentávamos uma com a outra, se acontece alguma coisa, como é que fazemos? Trazemos para Lisboa? Vamos nós para Leiria? Uhum. Temos dinheiro para pagar alguém que cuide?
Claro.
É justo pagar alguém que cuide e não estarmos nós por perto? Isso é um dilema. E vá, quando existe mais do que um filho, isso pode ser uma conversa importante a ter, não é?
A minha mãe quer falar. O que é que quererá a minha irmã?
Eu quero dizer que já tive essa conversa com a tua irmã, com a que vive comigo, e tenho estado a dizer, digamos, os meus últimos desejos.
Ah, é? Quais são?
A tua mãe é muito organizada, Fernanda.
E um bocadinho dramática, a minha mãe. Vamos ver o que aqui vem.
É realista.
Exatamente, eu sou muito realista.
Então.
Eu já disse que se ficar com demência e logo no início não quero de maneira nenhuma estar a incomodar os meus filhos, nem o meu marido, nem nada. Eu, inclusive, já disse para onde é que queria ir.
Que é para onde?
É aqui em Vila no... é em Espinho, em Paramos. E vou dizer
já sabes o local?
Exatamente, eu digo tudo aquilo que quero... Que quero que me façam quando se ficar demente. Pronto, é uma coisa que me preocupa imenso. Eu tive um senhor muito meu amigo que esteve lá, foi muitíssimo bem tratado.
Se não tiveres qualquer demência, queres ficar a viver na tua casa, como é óbvio.
Exatamente. Se não tiver qualquer demência, eu gostava de ficar na minha casa até morrer. Mas já disse que quando morrer quero ser cremada e já disse onde quero pôr as minhas cinzas.
Onde é que
pragmática?
É
na Foz. Eu quero
na
ser Foz, cremada, okay. Quero ir para a Foz para junto dos meus pais. Portanto, estas coisas que nós temos que encarar com muita realidade, eu estou a dizer os meus desejos com muito à vontade, não tenho qualquer problema de falar de morte,
que falado
da doença.
Com...
Já disse que escusam de me pôr lá muitas flores.
Porquê?
Porque,
olha, vou poupar dinheiro então, é isso?
Exatamente.
Okay.
As pessoas que são
isto vai ser barato, afinal.
As pessoas que são cremadas depois, as flores vão todas para o lixo e, portanto, não ando nenhuma disso. E, portanto, eu começo-me a lembrar das coisas que quero que me façam. Eu não quero de maneira nenhuma incomodar ninguém. E, portanto, já estou a dizer para onde é que quero ir.
Muito
e o que
bem.
Quero
mãe,
que me façam.
Deixa-me ouvir
isto
o meu pai.
Isto é também, como é lógico, para me poupar trabalho a mim.
Mas achas que a minha mãe vai primeiro, não é?
Só me falta ela dizer o número do quarto. O resto já sei que é para paranhos e tudo. Mas
então, e tu pensas também da mesma maneira?
Não, eu não penso. Eu não penso da mesma maneira. Primeiro porque... Se calhar fico cá até aos 100 anos, mas não seja para te chatear.
E imortal.
Mas...
Para-te bem, Alvin, que teu pai puxa-te as orelhas.
Para já lhe disse que ia ser deserdado. Quando puxar as orelhas não vale a pena.
Não valeu nunca, não é?
Não vale a pena. Mas histórico. Eu não tenho estes
nunca pensaste nisso?
Estes pensares da minha mulher, não.
Mas já estão juntos há muitos anos, não é? Quantos anos estão juntos?
50
vai fazer 54 em abril.
Estão a ver,
é uma
exemplo?
Vida.
É uma
olha
vida.
O exemplo que eu tenho em casa.
Olha, Alvi.
Estão a ver?
Olha, Alvi.
Estou a seguir os passos dos meus pais.
Realmente, agora, se tivesses que encontrar alguém para ficar 54 anos juntos, tinhas que durar até aos 100. Mas deixa-me só dizer que 54 anos juntos, e não sei se aqui se a nossa convidada concorda, a dada altura, se o outro começa de facto em declínio, também é difícil
é
lidar. com isso?
Porque... é uma das situações mais complicadas, ou seja, porque as pessoas estão muito habituadas, têm as suas
estarem as duas.
Portanto, normalmente, quando, sobretudo em idades mais avançadas, quando de repente uma das pessoas adoece, entra em declínio, normalmente o outro elemento do casal acaba por ir um bocadinho atrás. E também é importante contrariar isso, ou seja, porque isto muitas vezes, de facto, resulta apenas de mecanismos puramente emocionais e psicológicos, mais nada, não é? Ou seja, porquê? Porque começa o isolamento, a pessoa sente-se muito sozinha, sente-se muito perdida, sem a companhia do outro, ou porque eventualmente se converte em cuidador do outro, que também é muito complicado. Porque às vezes o que acontece é exatamente isso. As pessoas passaram uma vida inteira juntas e uma delas, de repente, começa a precisar de cuidados. Por exemplo, tem uma situação de demência causada pela idade. Então, aquele que foi o parceiro de uma vida, obviamente, que quer continuar a ser o parceiro e, portanto, quer assumir toda a função de cuidado. E isso nem sempre é fácil, porque estamos a falar de pessoas já com idades avançadas. Portanto, para quem cuidar, cuidar é sempre muito difícil. Ou seja, em qualquer idade, cuidar é complicado. Cuidar daqueles que nos são queridos é ainda mais complicado. E, portanto, quanto mais avançada é a idade desse cuidador, mais complicado.
E há toda uma fragilidade que nos custa lidar com isso.
Deixa-me aqui colocar duas ou três mensagens que, entretanto, recebemos.
Quatro?
Quatro mensagens. Vamos aqui ouvir duas. Vamos à primeira.
Olá, Prova Oral. O meu nome é Sofia. Estou a mandar esta mensagem porque acho o tema muito engraçado, visto que quando comecei a ouvir a Prova Oral, foi o meu pai que me incutiu. Eu tinha provavelmente uns 12 anos. Tenho 26. É giro que estejam aí os teus pais hoje a partilhar esse espaço. E quero dizer que em relação ao envelhecimento estão os dois muito bem e que o meu pai continua a ouvir a Prova Oral. Portanto, o envelhecimento vai muito bom. Um beijinho para todos.
Obrigada.
Ora
está, boa noite, Alvin. Obrigado. E seus pais. Boa noite, convidada. Eu queria, antes de mais, fazer uma questão que é clássica, não é? Dos pais com os filhos. Contem-nos um episódio daqueles caricatos que o Alvin fez quando era criança.
Estava-se mesmo
um abraço,
a ver.
Obrigado.
Estava-se mesmo a ver, Fernando.
Que história é que querem contar? Contem lá.
Eu não quero, prefiro que seja a tua mãe a contar.
Porque...
Ai, que
tão bom!
Eu vou dizer.
Vamos lá.
Qualquer criança pode fazer qualquer disparate. E eu não me lembro que tu tenhas feito assim um disparate tão grande que eu esteja agora aqui a mencioná-lo. Para mim, eras uma criança e fizeste isso na tua qualidade de criança. Não vejo nada de mal. Não tenhas feito.
Por acaso, eu lembro-me de um episódio curioso, que foi uma vez que eu roubei todo o material escolar da escola, da tua escola. Era a minha... fase criptomaníaco.
Pronto, mas se calhar eu também me lembro, mas eu nem dei
e lembro-me de fugir de casa.
Sim, foste ter a casa da tia Belinha.
É verdade.
Mas isso do material escolar.
A minha tia que está com uma demência agora, não é? Estão a ver? Já agora, há bocado ia-vos perguntar isso. É uma coisa que também nunca falamos. É engraçado, não é? Nunca falamos e agora estamos a falar numa rádio nacional. Até que vocês, quando. Como é que foi com os vossos pais, com os meus avós?
Olha, a tua avó, minha mãe, portanto, morreu muito nova, diabética, 54 anos. O meu pai morreu com 70 e tal, mas pronto, já com uma certa idade, naquele tempo já pesava um bocado.
E ficou a morar sempre na casa dele?
A minha mãe morreu, portanto, muito nova, ainda estava ao serviço, não estava reformada. O meu pai já estava reformado, portanto, e morreu em minha casa. Vivia connosco, era ainda só viva a tua irmã, a Teresa.
E tua mãe? Como é que foi? Ah, eu conheci a minha avó, portanto sei que vivia connosco, não é?
Viveu connosco.
O meu avô morreu mais cedo, muito mais cedo.
O teu avô morreu muito mais cedo, morreu 18 anos antes.
Com que idade?
Com 63.
O meu avô teve uma particularidade, teve um acidente que o deixou numa cadeira de rodas durante muitos anos.
23 anos.
Quando ele 23 anos. Ele
Sim,
teve um acidente com que idade?
Com 39.
Ele caiu de um telhado, não é?
Puxa. Mas repara, vês como acabaram por ficar a viver com os teus pais. Hoje em dia ninguém está preparado ou ninguém se organiza diariamente para de repente ter um idoso em casa, por exemplo, que precise de cuidar.
Já agora,
seria o caso eu ter o meu pai, por exemplo, agora aqui.
A grande questão é, a palavra lar assusta-vos?
A mim não, perfeito.
Mas já escolheu e tudo.
Em espinho, não é?
Em espinho.
A mim não me assusta.
E quem é que vai pagar isso?
Pois.
Não.
Teremos o suficiente da nossa reforma para aguentar.
Não há problema nenhum.
São bastante caros, a verdade é, essa.
Essa também é uma questão.
E quero-te dizer que já estou reformado, eu e a tua mãe, a uma média de 24 anos, reformados. Já visto que esta está reformada há 24 anos e continuarmos a aturar-nos um ao outro.
Só curtir a vida.
É incrível, realmente, é impensável. Isso é impensável. Então, mas vamos aí. Há muitos mitos e há quem diga que quando se pensa e quando se fala com os pais, dizer, então um lar que é uma desconsideração para com os pais, há muitas pessoas que dizem os meus pais nunca irão para um lar, nunca lhes faria uma coisa dessas, como se um lar fosse uma coisa má. Um lar pode não ser uma coisa má.
Exato.
Aliás, um lar deve não ser uma coisa má.
Claro.
Não é?
Eu acho que um lar pode ser, de facto, a solução ideal. Agora, isto tem de ser falado, tem de ser ponderado. Muitas vezes, eu agora estava a achar imensa piada, justamente porque os teus pais têm uma visão muito mais pragmática e tu próprio dizes que nunca tinhas falado sobre isso.
Não, nunca falei.
E muitas vezes, eu acho que acontece...
Escolhi uma rádio nacional para fazer.
Ah, estás a ver. Não, é que muitas vezes o que acontece é que, de facto, somos nós, os filhos, que temos mais estes problemas. Muitas vezes estas barreiras estão muito mais do nosso lado, dos filhos, por pensar... Justamente em todos esses mitos que existem. Agora, a grande questão é esta. Muitas vezes um lar pode ser uma opção melhor do que efetivamente a questão do isolamento. Imagina que as pessoas vivem muito sozinhas. Muitas vezes pode ser melhor do que uma situação em que se vai viver para a casa dos filhos e a relação, já havia uma relação conflitual na família previamente, ela não se vai resolver, pelo contrário, vai se agudizar com o facto de haver ali a necessidade de prestar cuidados, de haver ali toda a sobrecarga normal. Depois, por outro lado, há outra coisa que, de facto, a Xana estava a dizer há pouco, quer dizer... Aquilo que era a vida há uns anos atrás não é exatamente o mesmo que é a nossa vida hoje. Nós hoje temos uma vida muito mais apressada, muito mais exigente do ponto de vista profissional, muitas vezes muito mais instável e, portanto, às vezes manter os pais em casa acaba por ser uma situação muito mais violenta e muito mais pesada para toda a família, não só para os pais, mas para os filhos também e para netos que eventualmente existam, do que a opção por um lar. Agora, a grande questão, obviamente, que este lar tem de ser escolhido. E é muito curioso que os teus pais já tenham, a tua mãe já tenha essa ideia da escolha.
Sou muito avisada, a minha mãe.
Não, porque isto é importante saber que, bom, é esta decisão que eu quero e, entretanto, porque conhecem, porque já viram, porque tiveram amigos que passaram por lá, pronto, aquele sítio passa a ser uma referência, passa a ser uma opção. Obviamente que toda a gente quer manter a sua autonomia, a sua independência ao máximo. No momento em que essa autonomia, por qualquer motivo, se perde, e pode-se perder por razões físicas, por razões psicológicas, por razões de doença mental, o que quer que seja, de facto, nesse momento, o facto de já existirem soluções pensadas e pensadas em família é extremamente tranquilizador. Portanto, às vezes é melhor enfrentarmos os nossos medos mais cedo, porque isto... De facto, tem a ver com isso, tem a ver apenas
Maria,
com os nossos filhos.
Permite-nos programar, não é? Gerir as coisas, é antecipar.
Maria, tu dizias uma coisa de manhã que era: eu não quero ser velha, e depois meterem-me numa daquelas excursões com um boné amarelo e uma excursão
a Fátima. As excursões do Inatel.
Isso eu também não consigo, não conseguia ir de maneira nenhuma.
A minha avó dizia sempre: ai, eu não quero ir, há lá muitos velhos.
Não, claro. Isso é outra questão, é porque muitas vezes o que sucede, e isto nos lares também acontece muito, eu por acaso agora faço uma partilha até pessoal também familiar. Sim. Neste momento eu tenho a minha sogra num lar e o que acontece muitas vezes é exatamente isso, ela tem a percepção que todos os outros à volta são mais velhos ou não estão bem da cabeça. Quer dizer, obviamente que se as pessoas estivessem perfeitamente não estariam ali, não é? E se fossem jovens também não estariam ali. Agora, a grande questão é que muitas vezes nos próprios, não é só lares, às vezes os próprios centros e tudo isso, tem uma tendência, como nós acabamos muitas vezes por ter, e é uma coisa totalmente errada, que é infantilizar os mais velhos. Ou seja,
é isso que se vê.
É isso mesmo, não é?
Exato,
começa-se a falar com as pessoas mais velhas, começa-se a tratar as pessoas mais velhas como se elas fossem crianças da pré-escola.
Exatamente, é isso que se vê muitas vezes.
Exato.
Na televisão.
Claro, eu acho que não sei se isto é influenciado por aquele ditado que me parece um bocadinho absurdo, que de velho se torna a menino. Não é verdade,
não,
quer dizer, é isso mesmo, não há nenhum retorno, não é circular, não é?
Não.
Portanto, eu acho que isso é um desrespeito respeito, esta, o tratar a pessoa. Antes não se tratava a pessoa assim, de repente, porque a pessoa passa a ser velha, é infantilizada e lá está. E põe-se a pessoa numa excursão com um boné amarelo, exatamente como se faz com as criancinhas da pré-escola.
Com um apito pendurado ao pescoço.
E bom, eu também acho que isto com o tempo vai tender a desaparecer, porque vamos lá ver uma coisa, em gerações sucessivas também vamos ter população mais velha, que é cada vez mais diferente, não é? Claro. E que se calhar já não vai ter vontade nenhuma de ter um boné amarelo ou de outra cor qualquer enfiado na cabeça e ser levada numa excursão. Mas efetivamente... não, ou ser posta...
Maria, temos aqui duas mensagens que entretanto...
Também temos bastantes no Facebook.
Vamos ouvir esta.
Boa noite, Prova Oral. Só para dizer que o meu avô, não é o meu pai, é o meu avô, já tem 88 anos, ainda conduz, ainda todos os sábados vai sozinho na sua carrinha para os eucaliptos, sulfatá-los, tratar deles. E nós nunca o proibimos, porque sabemos que no dia em que o proibirmos, e proibirmos também dele ir abrir a sua loja, todos os dias conduzir 15 km, é aí que ele morre. Ou seja, se ele um dia ficar no meio da floresta, é porque vai ser feliz. Quando tentamos conversar com ele sobre se algum dia acontecer alguma coisa, não dá, porque ele é muito orgulhoso de si e ele próprio é muito difícil conseguirmos fazê-lo ver as suas fragilidades. Um grande abraço para todos, em especial para todos os velhos deste país.
Prova Oral, muitos parabéns a todas as pessoas que estão. É assim, eu, se por acaso falecer cedo, eu quero ir para o pé dessa senhora, para a Foz. Ficamos a ouvir o
tem bom gosto,
saudade.
Tem bom gosto.
Abraços e muita saúde para todos.
Muito bom, muito bom. Olha, temos mais uma?
Sim, temos.
Boa.
Para a Oral, boa noite, Albinho. Opa, liguei agora aqui a rádio e apercebi-me, isto foi há segundos, apercebi-me que os teus pais, pelo que percebi, eram da Foz. Então, como é que tu estudaste em Gondomar? Ou é um mito que estudaste em Gondomar?
Não,
porque
não,
eu tenho
é
uma tia que estudou contigo, ou não, pelo menos na mesma escola.
É verdade.
Ou é lá na...
Houve uma parte da minha vida em que eu estudei em Gondomar.
Um beijinho, um abraço e tudo de bom.
Portanto, eu nasci em Mafumudo, mas houve uma parte da minha vida em que eu estudei no Porto, muitos anos, e depois também estudei uma parte da minha vida, porquê? Porque a minha mãe, que era professora no Porto, depois mudou-se para
Gondomar.
Para Gondomar.
E eu fui atrás, claro.
Olha, sobre esta coisa de conduzir, eu tenho uma amiga que tem o sogro, resolveu fazer uma coisa que era o único que ainda tinha mais capacidade para conduzir e gostava de facto de conduzir, então arranjou uma daquelas carrinhas com vários lugares, onde enfia os seus amigos todos de longa data e vão todos fazer aqueles, passar fins de semana, fazem road trips pela Europa. Eu acho isso uma ideia incrível, não é? Aliás, falei há uns tempos também entre amigos que uma das coisas giras a fazer podia ser, por exemplo, comprar um casario. E ficarmos todos a morar em proximidade.
E eu acho que cada
e a jogar
vez
às
mais,
cartas e a beber vinho à tarde.
Cada vez mais para nós, para esta geração, para a nossa geração, isso cada vez mais vai ser uma opção. E cada vez mais há gente a tomar esse tipo de opção.
Já aldeias séniores, não é?
Exatamente, as aldeias séniores, e em que as pessoas se vão sentir todas com muito mais afinidade, muito mais proximidade, e depois combate-se outra coisa que é importantíssimo combater, que é o isolamento. Muitas vezes o que sucede é que depois da reforma as pessoas tendem... Há uma série de interações que se quebram, não é? E normalmente isso depois leva a alguma solidão, a alguma tendência para o isolamento. Isso é daquelas coisas que é preciso nós próprios, enquanto filhos, tentarmos combater de alguma maneira, não é? Hoje há N respostas já para evitar isso. Agora, têm de ser respostas também novamente, não são impostas pelos filhos, têm de ter a ver com aquilo que eram os gostos e que são as apetências dos pais.
Mãe, inscrevi-te na hidroginástica. A hidroginástica, esse fenómeno.
Exatamente, se a pessoa nunca entrou numa piscina, não vai para a hidroginástica.
E se não gosta de usar fato de banho ou qualquer coisa, não é?
Eu às vezes discordo com as opções dos meus pais, nomeadamente eles há uns anos tiveram a ideia original de pintar a casa de cor-de-rosa e eles viajam muito e aí sim eu falei com as minhas irmãs e disse: vai, e se nós um dia destes aproveitássemos que eles fossem numa daquelas viagens longas e pintássemos isto realmente com uma cor decente? E depois falamos todos, rimos bastante dessa ideia e depois estamos, mas quem mora naquela casa são eles, claro. Portanto, é claro. A cor deles.
Eu passava-me se os meus filhos resolvessem mudar a cor.
Isso não é só uma brincadeira, mas depois, não, e depois vimos que não nos podíamos.
Não vimos, poder. Não. Foram as tuas irmãs de certeza que te chamaram à razão, porque tu és muito teimoso. Tu deves ter defendido isso até à exaustão.
Não.
Olha, deixa-me dizer-te que temos muitas mensagens no Facebook. Uma delas é do Rui Vaz Pinto, que pergunta: qual foi o cachê que os teus pais, para os teus pais te aturarem hoje? Portanto, as pessoas acreditam que tu lhes pagaste para eles
irem. Estão aqui muito sossegados.
O Hugo diz: porta-te bem, senão os teus pais dão-te um puxão de orelhas. O Gil Nunes diz: Gaiense's Power. A Edith diz que és muito parecido com o teu pai.
A sério? Atenção, eu coloquei aqui a fotografia dos
muito
meus
parecido.
Pais.
Tá?
Se querem vê-los, tirei aqui uma foto.
É muito giro no Facebook.
Tá,
é verdade.
No Facebook, para vocês verem.
Sim, mas o
pai é muito. Eu acho que o meu pai não é. O meu pai é mais parecido comigo.
É parecido com, muito parecido
eu sou
contigo.
Mais parecido com,
mas
com,
o Nuno é? Moreira diz que os teus pais têm mais estilo do que tu.
Pois é, mas.
Tem muito se mais estilo do que tu.
Pelo menos portamos-nos melhor.
E o Gil Nunes diz: pergunta aí ao senhor e à senhora Alvim qual é o filho favorito.
Isso é bom. Olha,
incrível, posso falar?
Sim, sim, claro.
Por incrível que pareça, aquele filho que nos dá mais problema é aquele que nós protegemos mais.
Que não sou eu.
Que és tu.
Ele é um menino. Ele é o menino de sua mãe.
Ele é o meu meni.
Oh,
e seu quando precisa de alguma coisa, uma vez que nós estamos no Porto, ele em Lisboa, ele já sabe que é só telefonar. E nós vamos de imediato. Lembra-me que a última vez que estivemos em casa dele foi há 2 anos. Ele telefonou.
Este um desnaturado, Fernando Alvim.
Não é. É um ser humano fantástico.
Pois é verdade.
Olhem os meus pais a dizerem coisas.
É um ser humano fantástico.
Incrível.
E lembra-me que
o cachê foi alto.
Não. Há 2 anos, quando ele nos pediu ajuda, era 1 da tarde, e eu ia começar a almoçar. Ele disse: mãe, preciso que venhas cá urgentemente. Claro está que eu nem almocei absolutamente nada. Comecei a arrumar as coisas para me ir embora. Eu acho que ainda não eram 2:30 da tarde e já estávamos a caminho. E a minha filha telefonou-lhe e disse-lhe: os bombeiros já vão a caminho. E faço sempre com muito gosto. Faço sempre com muito gosto. Ele sabe que sempre que é preciso nós vamos de imediato. Mas também não andamos sempre a ligar-lhe, a perguntar se está tudo bem.
Mas se as pessoas quando são unidas também não é preciso.
Nós largamos de imediato.
Muito bem.
Eu posso conferir que a única irmã que eu conheci é uma pessoa incrível e que cozinha extraordinariamente bem.
Muito bem.
E que nos prepara um jantar digno de reza.
Olha, eu posso dizer que aqui na Antena 3 é exatamente a mesma coisa. Aquele que nos dá mais problemas é aquele que nós
Olha, vamos ouvir aqui mais uma mensagem das muitas que nos estão a chegar.
Boa noite para o Baral. Queria colocar uma questão, já que estamos a falar de demência, que é: eu sou auditor financeiro e, portanto, mais 2 anitos já devo estar com a questão colada. Mas a minha pergunta era: se é um ranking das piores profissões nesse aspecto, ou se a profissão estará diretamente envolvida, ou poderá estar diretamente envolvida com a demência, ou será algo mais genético do que propriamente da experiência de vida da pessoa?
Bom, e não sendo eu profissional de saúde, portanto não sou a pessoa mais adequada para dar essa resposta, mas eu, aquilo que tudo indica e que todos os estudos indicam é que, para além de existir uma eventual predisposição genética, normalmente aquilo que foi a vida das pessoas, as condições de vida, também são fatores potenciadores. Mas acho que não existe, quer dizer, mas como digo, eu não sou profissional de saúde, sou socióloga, portanto estou-me a basear naquilo que li e parece-me que eventualmente os fatores pesarão 50-50.
Uhum. É um estilo de vida, grandes traumas, stress, etc.
Maria, tu também falavas hoje de manhã comigo sobre a diferença de envelhecer no meio rural e envelhecer no meio urbano. Tu dizes que é bastante diferente.
É diferente, quer dizer, não, vamos lá ver uma coisa, não vamos também romantizar aquela ideia de que, ai, tão bom ser velhinho no meio rural e que mal, que desgraça, que grande solidão do envelhecimento na cidade. Não, mas no geral o que sucede é que no meio rural as pessoas já criaram vínculos de relação de há muitos anos e, portanto, isto significa o quê? Que há uma rede de apoio.
Uhum.
E esta rede de apoio, ainda que, por exemplo, nós digamos que todo o interior está muito envelhecido e está de facto, a verdade necessidade é que as necessidades não surjam para toda a gente ao mesmo tempo. Mesmo numa aldeia com pouca gente, em que toda a gente é muito velha, de facto, as necessidades não surgem para todos ao mesmo tempo. Isto significa o quê? Significa que as pessoas se vão apoiando umas às outras. No meio urbano, o que é que acontece? Nas grandes cidades, normalmente nós vamos envelhecendo, e atenção que já estamos a falar de uma geração que começa a envelhecer e que já passou quase toda a sua vida em contexto urbano, e a verdade é que assim, nós vivemos em prédios, as nossas interações com os nossos vizinhos às vezes são um bom dia, boa tarde, se tanto, porque às vezes nem isso, não conhecemos e, portanto, há muito menos rede de apoio. Então, quando os filhos e a família estão longe, quando a pessoa deixou de trabalhar, o que implica também já ter perdido alguns vínculos do ponto de vista da relação social, é efetivamente mais duro envelhecer em contexto urbano do que envelhecer em contexto rural.
E temos há toda uma geração agora, por exemplo, na casa dos 60, de muita gente divorciada, por exemplo, que não está a viver em casal ou que não tem companhia, que está só.
E isso...
Tu davas um exemplo que fizeste-me pensar... Maria, hoje, quando falamos, que é quando se toma uma decisão, por exemplo, de um pai vai viver para a nossa casa, você podem ir os dois, vai um. E isto muitas vezes acontece, que é, tira-se esse pai da casa onde ele vivia e ele vai viver connosco. Mas, por vezes, até para se sentir menos sozinho. Mas eles depois acabam de ficar sozinhos na mesma, numa casa que não é a sua.
Claro.
Não é? E se calhar sentem-se desconfortáveis com isso. Que é, mas eu saí da minha casa, vim para aqui, pois, como os filhos têm que trabalhar, os netos vão para a escola, eles acabam de ficar sozinhos numa casa que...
Exatamente.
Mas não é deles.
Olha, isso infelizmente é muito comum, quer dizer, e vamos lá ver, isso é feito com a melhor das intenções. Os filhos pensam assim, bom, o meu pai ou a minha mãe, ou eventualmente os dois, lá está, já não podem estar sozinhos, eu fico muito mais, mas lá está, aqui funciona o quê? A minha tranquilidade e não tanto o bem-estar dos meus pais, embora nós não queiramos admitir isto. E então o que é que fazemos? Bom, então os meus pais vêm para a minha casa, um dos meus pais vem para a minha casa. A grande questão é que na casa deles, ainda que havendo riscos e ainda que havendo problemas com o facto de estarem sozinhos, a verdade é que as pessoas estavam habituadas a chegar à janela e ver as mesmas pessoas, conheciam a pessoa da mercearia, conheciam o senhor do talho, conheciam as rotinas dos vizinhos.
Isso é importante, claro.
Isso é importante, mesmo que tu não tenhas grandes interações com essa vizinhança, tu pelo menos conheces aquele espaço, é o teu espaço, e além disso, olha, lá está, e tens a casa pintada de cor de rosa ou de amarelo ou de verde, quer dizer, mas é a
cor
tua casa. Pronto. Enquanto que depois, de repente, levam-te para casa... Tu pegas e levas os teus pais para a tua casa, de facto continuas a trabalhar, tens filhos que estão na escola e os pais acabam por passar imenso tempo sozinhos também, ainda por cima num ambiente
uma casa que não é delas.
Concordam com isto, pais? Concordam com isto?
Ah, plenamente, mas também me apercebi que agora há muitos divórcios e, por acaso, antes de ontem estive a falar com uma amiga minha em que acontece o filho divorciou-se e foi para a casa dela. E ela trata-o com... Tem 55 anos, o senhor, e ela trata-o com todo o mimo, porque é filho único, pronto, e trata... E outro dia disse ao filho, tu não te sentes bem? E ele disse, oh mãe, eu sinto-me bem, mas eu tenho saudades da minha casa.
Pois claro,
claro.
Não pode levar para lá miúdas, não é?
Não tem nada a ver.
Ainda não tinhas falado de sexo.
Não vamos falar sobre isso.
Não, nem pensar. Olha, a Ana Martins diz uma coisa que também é interessante. Ela diz, já não vou para Nova, como costumo dizer, mas não tenho nada a ver com as pessoas da minha idade, tanto nos gostos musicais, como na maneira de vestir e de estar. Em relação à atualidade, a minha postura é como se estivesse a idade normal de uma pessoa nesta época. Há uns dias dizia-me uma amiga, porquê que não fazemos um jantar e levamos as mães e as avós e não sei o quê, para ver se elas conhecem umas pessoas novas e se criam umas amizades novas, porque a verdade é que há os novos velhos também.
Isso é uma excelente ideia, que é os filhos
promoverem um convívio, não é?
Promoverem um convívio, que é, imagina, os meus amigos...
Os meus pais não são assim, não querem
conhecer ninguém. Imagina que todos levávamos os nossos pais, não sei, pode ser dramático, não sei, mas podia ser uma ideia também gira, os pais...
Podia ser uma ideia, um encontro de pais, não é?
Uma boa ideia, um encontro de pais. Olha, vamos ouvir aqui mais mensagens, estamos a... O que é que queres dizer, pai?
Não, ia dizer do encontro de famílias, que também se faz, não serão só os pais com os filhos ou com os amigos, mas a própria família, aliás, estás convidado para Armamar, que é onde é que é oriunda a nossa família, para conviveres, para conheceres
alvinhos,
e matar umas determinadas saudades com pessoas que já não vês há muito tempo. e ir mamar, tu juntas pessoas que vêm de Tanadia, gente vão de Viseu, de vários pontos, é ótimo. E vamos reviver um bocado sempre a família. Eu gosto de ir a estas reuniões de família, portanto não é fugir de minha casa. Aliás, nós temos casa em Armamar, onde é que tu também vais várias vezes. Uhum. Epá, e gostamos, acho que é ótimo também mudar um bocadinho da nossa casa para outra casa. Uhum. É,
olha,
ou não é?
Concordo. Deixem-me ouvir aqui mais uma mensagem. Aqui vai ela.
Ora, boa noite para o Moral. Tenho uma coisa a dizer, o meu avô tem 80 e tal anos, foi pai há pouco tempo, foi daqui de Portugal para o Brasil, passou por uma guerra, por uma ditadura, passou por muitas coisas que ele me diz, coisas da Amália e tudo, e aquilo que ele ensina-me dia após dia é que a idade não é um fardo, sim, é aquilo que nós queremos que seja. Um abraço a todos e bom programa.
Vamos a outra mensagem.
Boa noite para o Voral. Um abraço aos pais do Alvim.
Obrigada.
E sobretudo pela jovialidade da voz. Não estou a ver o Facebook, não estou a ver a imagem, mas pela voz parecem bastante jovens.
Muito jovens.
E pela conversa. Eu queria só deixar aqui também um testemunho relativamente à jovialidade de hoje em dia dos que chamamos velhos, não é? A minha mãe vai fazer agora 70, há cerca de 3 anos decidiu fazer a carta de condução. Nunca tinha mexido num computador, começou a mexer no computador, fez a parte toda teórica muito bem, ainda bem que ela chumbou várias vezes à prática e que não está aí a conduzir porque senão era um desastre, mas sobretudo pela força de vontade, foi salutar ver isso. E hoje em dia ela até é que me ajuda a ir pesquisar coisas ao Pinterest e ao YouTube e tudo, porque eu não dou muito para aí. Eu tenho 40, sinto que tenho 70, ela sente que tenho os meus 40. E um abraço a todos.
Os meus pais, para grande felicidade minha, não foram ainda para as redes sociais. Porquê que, mãe?
Ah, mas a minha mãe sim.
Porquê que vocês não foram para o Facebook?
Foi toda uma nova vida.
Íamos descobrir muita coisa que não querias.
Eu agradeço-lhes do fundo do meu coração não terem feito isso.
Opa, porquê? Porque assim, eu tenho uma.
A minha mãe, eu nem sei se a minha mãe tem telemóvel.
Comentava com gifs, com ursinhos.
A minha mãe tem telemóvel?
Tenho.
Mas eu não tenho, só tenho o número do meu pai.
Mas eu tenho telemóvel há 3 anos.
Isso é bom demais.
Mas não usas muito?
Não estou muito interessada.
Aí está, quem usa é o meu pai.
Quando
quero falar com a minha mãe, falo também com o meu pai. Portanto, ligo para um só número.
Por exemplo, uma das coisas que se pode falar aqui, que eu, por exemplo, conversei isto com a minha irmã e nós dizíamos: pai, era tão fixe se nossos pais arranjassem um namorado e uma namorada, respectivamente, porque são divorciados há muitos anos, com quem passear, viajar, etc.
Como é que eles
namorar nesta altura, como é que eles são?
Como é que estão os teus pais?
Estão
divorciados, não é?
Estão divorciados há algum tempo,
mas
dão-se muito bem, dão-se melhor agora até. Mas eu tenho uma mãe hiperativa e um pai muito namoradeiro, e eu espero mesmo que eles arranjem alguém, porque na verdade pode ser aqui uma estratégia um bocadinho egoísta, mas sentes que estão menos sós, não é?
Não,
e namorar é bom, namorar também te prolonga.
Claro que sim, e no fundo rejuvenesce e de facto também.
O entusiasmo.
Esse é outro dos mitos que muitas vezes acontecem.
Quais são os mitos?
Assim, há aquela ideia que, pronto, tu envelheceste, deixas de ter vida afetiva, deixas de ter vida sexual, não interessa, portanto, morreste completamente para tudo isso. Ora, isso é um disparate total, quer dizer, e pelo contrário, deve-se exatamente fomentar, porque vamos ver uma coisa, há uma dimensão de companhia que de facto aqui é muito importante e que até para nós, enquanto filhos, pode ser muito tranquilizadora. De facto, nós temos uma geração de pessoas mais velhas, cada vez mais, que se divorciaram e, portanto, que
e
estão
ativas,
sozinhas,
continuam
e que estão ativas.
Ativas
e que, portanto, devem de facto arranjar um parceiro com quem se identifiquem, com quem podem viajar, com quem podem partilhar o dia-a-dia, com quem têm afinidades e nós
e não
filhos,
tem mal nenhum namorar.
Exatamente, quer dizer, e nós filhos não podemos entender isso como
mas há muitos,
forma,
filhos,
há muitos filhos que têm
Deus, não, meu pai e minha mãe namoraram outra vez, nem pensar.
Não, nem pensar.
Já agora, uma pergunta aqui para os meus pais: o que é que vocês fazem para combater o vosso envelhecimento?
Ai, pensei que ias dizer o que é que vocês fazem para namorar.
Não, em dezembro ouvi os meus pais a dizer que iam fazer ginástica, mas isso não aconteceu, pais.
Não aconteceu.
Bem, está frio nós... agora, está muito frio.
Não,
mas olha, saímos todos os dias, saímos sempre, ou quase todos os dias, sempre um com o outro.
Belo nunca exemplo que eu tenho em casa, estão a ver isto?
Sempre um com o outro, nunca saímos sozinhos.
E antes de nascer a nossa neta, viajávamos muito, muito, muito. Sim. E agora não, não é? Mas...
É para cuidarem um bocadinho dela, não é?
Claro, como é evidente, portanto...
E ter os avós por perto é tão bom.
Os meus pais querem muito que eu também lhes dê um neto.
E tu se calhar já deste, mas não sabes.
Isso vai acontecer. Pequenos
Alvins.
Vou engravidar uma pessoa e vou ter um neto em dezembro. Ficam a saber aqui em primeira
mão. Tem que ser entretanto. Tem que
ser entretanto até março.
Não, aos 77 anos já não dá para ser avó de um bebê.
Afinal,
não tem essa questão. Olha, Alvin, eu acho que é muito importante deixarmos aqui uma mensagem para velhos e para novos, que é, finalmente, temos um mail da prova oral para onde as pessoas se podem inscrever para assistir ao programa na televisão.
É verdade, isso é uma novidade. Na próxima terça-feira já vamos ter público no programa, na prova oral. Daqui a pouco eu vou confidenciar aqui um segredo entre mim e os meus pais. Posso já revelá-lo. Que é muito raro eu falar sobre a minha profissão com os meus pais. É raríssimo. Nunca temos conversas a esse nível. Muito, muito raro. E não me interessa sequer se os meus pais ouvem ou ouvem os meus programas. De vez em quando eles dizem que viram alguém. E porquê que eu faço isso? Primeiro, para não me sentir de todo pressionado. Depois, não queria estar a fazer este programa e pensar, os meus pais estão a ouvir outra vez a falar sobre sexo. Sobretudo, porque a opinião deles nunca seria isenta. Eles são os meus pais. E ainda há bocado a minha mãe estava a dizer,
às vezes os meus pais são os maiores críticos.
Mas eles são sempre os meus pais, eles iam sempre ver de uma perspectiva otimista, não é? Nós estreamos a prova oral na passada terça-feira. Para mim é sempre muito doloroso ver-me na televisão, ou mesmo ouvir-me na rádio, mas é mais doloroso ver-me. E eu não consegui ver o programa, mas sei exatamente o que é que falta ainda ao programa. Falta, por exemplo, público, falta mais ritmo, falta edição, e tudo isso vai acontecer progressivamente. Não é um programa que tenha um grande orçamento, mas...
Nós estamos a trabalhar afincadamente
a trabalhar
nisso, não é?
nesse sentido. Se eu perguntasse, aposto aos meus pais, o que é que eles teriam achado do programa, e quase que aposto que eles viram o programa, eles iam dizer, estava muito bem, estavas muito bem, muito seguro, gostamos muito. Tenho a certeza, acho que iam dizer isso.
Eu posso dar o número do meu, que ele dá-te sempre uma opinião muito sincera.
Vou perguntar aos meus pais, pela primeira vez, se viram o programa.
Eu vi. Não vi na totalidade, mas vi. Mas fiquei um bocado nervoso e, portanto, não vi.
Ficaste nervoso?
Tão
fiquei. E notei só uma coisa, é que tu fazias as perguntas umas seguidas às outras com a tua colega,
Catarina,
não é? E às vezes até havia um certo confronto entre um e outro, ou querer indagar de imediato lá o... Como é que ele chamava?
O Nel Monteiro.
Exato, o Nel Monteiro.
Sabe quem é que...
No total, gostei do programa. O que eu não posso dizer na íntegra mesmo, porque eu enervei-me e desliguei. Pronto.
Mas faz enerva-se a ver.
Bem, então vou dizer a minha...
Tu viste o programa também?
Eu não vi o programa, não consegui ver. Fui para a cama tentar ler, não consegui. E então tive que... Era uma da manhã. Tive que me levantar, tomar uma pastilha para dormir, porque estava excepcionalmente nervosa. Mas não consegui
ler. Os meus pais preocupam-se mesmo comigo.
Tão querido. Os meus continuam a não saber o que é que eu faço, por exemplo. Uh-huh. O que é que a tua filha faz? As coisas.
Os meus sabem.
Olha, mas vamos ao que é importante, por favor, não te esqueças.
Portanto, as pessoas que nos estão a ouvir e que quiserem ver o programa ao vivo, é esta terça-feira, vamos gravá-lo às 4h30. Portanto, têm que apenas nos deixar o nome completo e o número de cartão de cidadão e depois é irem ter à RTP.
Tem que nos enviar, atenção.
É terça-feira, tem que nos enviar isso para este novo e-mail.
Novo e-mail, provaoraltv@rtp.pt. provaoraltv@rtp.pt. Também podem fazer outra coisa.
Que é público, tragam.
Público, podem enviar-nos os vossos WhatsApps, que nós continuamos a adorar, só que desta feita tem que ser com o vídeo, como é óbvio. Podem pôr uns filtros do Snapchat para ficarem mais lindinhos. Mas continuem a enviar para o mesmo número, para o 960386272. Sendo que a nossa convidada será a Joana Amaral Dias e um convidado de surpresa.
É um convidado de surpresa que é alguém que já foi convidado deste programa. É um académico incrível.
Bem inteligente.
Sim, e vai falar sobre inteligência artificial, só posso dizer isto.
Olha, ele pode falar-nos também sobre a importância da inteligência artificial na velhice.
Pode ser
bom tema.
Já agora, uma coisa que eu nunca vos perguntei. O que é que vocês veem na televisão, pais?
Eu vejo muito a Antena 2.
Não vês? Ouves? Ouves a Antena 2?
Ouço a Antena 2 e vejo a RTP 2.
Exatamente.
Muito
e
bem.
Também vejo a RTP 3.
Ah, é? E sim, tu, pai? Sim.
Eu é RTP 2, em princípio, e é uns filmezinhos na Hollywood e não vejo mais.
Tu adoras Hollywood, não é? O meu pai adora Hollywood.
E não vejo mais nada. Pronto, a televisão para mim não me diz muita coisa.
Vocês não têm ainda Netflix? Quem tem é a minha irmã.
É a Anitta só.
Eu falei a Netflix e a minha mãe fez uma cara de... Que é isso? Bom, peraí, estamos quase a terminar este programa. Relembro a todos que estamos a entrevistar a Maria José da Silveira Núncio, mas a grande novidade deste programa é que os meus pais estão em estúdio pela primeira vez na minha carreira, vieram
e
participar.
Última.
E última. Ora, o livro que estamos a destacar é este livro sobre um assunto bem premente. Os meus pais estão a envelhecer. Como apoiar no dia-a-dia os nossos pais? Deixa-me ouvir mais uma mensagem a seguir. Maria, vou-te perguntar o que é que as pessoas devem fazer para apoiar, de facto, os pais. Vamos ouvir mais duas mensagens.
Boa noite, Prova Oral. Isto é realmente um tema muito interessante e, ao mesmo tempo, muito delicado, porque nós achamos que os nossos pais são eternos, que nunca vai acontecer nada. E, pelo menos, da minha parte, tenho alguma... evito, de alguma maneira, tocar em assuntos relacionados com o envelhecimento, com a morte... Se bem que este foi o único que já tentei abordar no seguimento da morte do meu sogro. Questionei os meus pais se queriam ser cremados ou enterrados, ficarem onde moram ao voltar para a terra. E realmente foi uma conversa muito interessante no seguimento de uma situação triste que estava a acontecer. Mas por regra não falamos nestes assuntos. Mas se calhar agora vou pensar mais a sério nisso. Obrigada e um beijinho.
A morte assusta-vos.
Olá, boa noite. Parabéns, Alvin, pá, tens uns pais fantásticos, até são um bocado parecidos com os meus, maneira de ser, parece.
Posso
pelo
emprestar,
menos.
Se quiser.
Pá, o envelhecimento é uma condição do ser humano. Pronto, relativamente aos meus pais, o meu pai tem 73 anos, a minha mãe tem 70 anos, pá, não os vejo como velhos. Até porque são pessoas ativas, já estão reformados há quase 20 anos. Epá, e ligam-se ao desporto, ligam-se a ajudar o próximo, andam sempre ocupados e, portanto, vejo-os até com, às vezes, até mais jovens do que eu. Epá, um abraço.
Vamos ouvir mais uma mensagem ainda.
Boa noite para a Prova Oral.
Sim.
Boa noite, Alvin. Fala, João. Eu vivo com este dilema todos os dias, porque eu sou optometrista, atendo muitas pessoas com a idade avançada, com o renovar da carta, que são obrigados, a partir dos 70 anos, a renovar de 2 em 2 anos. E muitas vezes imploram-me para passar, porque precisam muito da carta, e alguns têm essa vantagem de poder ainda estar 100%, outros não. Vou só contar uma situação que me deixou muito com o coração nas mãos. Foi um senhor que me empolava para lhe dar a carta, por uns pozinhos mágicos na declaração, porque tinha a esposa com Alzheimer e viviam sós, não tinham ninguém que cuidasse deles, e era para ir às compras. O que mais lhe pedi foi que fosse bagarinho, apesar dele, num dos olhos, ver 100%. Obrigada e boa noite. Tema muito interessante.
Já agora, pergunta aqui para os meus pais. A ideia da morte assusta-vos?
A mim não. Estou preparadíssima. Não tenho qualquer problema.
E tu?
Também não tenho medo.
Ah, é?
Quando chegar
eu
a hora...
Eu tenho.
Quando
mesmo
chegar,
morrer.
Vou. Pronto.
Mas és muito novo. Nós já fizemos tudo. O que é que estamos aqui a fazer depois? Agora está bem.
Está bem. Está bem que estão assim tão...
Não há nada. Nenhum.
É, já assim. Teturamos o suficiente. Não há preciso mais nada.
Ok. Estamos quase a acabar este programa. Maria, que conselhos é que dás a todas as pessoas que ouvem este programa, e são milhares, para apoiarmos os nossos pais?
Eu acho que o mais importante de tudo é exatamente aquilo que dizia agora uma das mensagens, é desdramatizar a questão do envelhecimento. perceber que não, isto tem muito menos a ver com a idade do que exatamente com a condição de cada pessoa. Muitas vezes achamos que porque se chega a idade torna-se uma espécie de marco e nesta idade tem de acontecer isto ou aquilo. Não é verdade. Depende das pessoas, depende das condições em que as pessoas se encontram. O que é que nós podemos fazer para apoiar? Sobretudo estar atentos, estar presentes, mas atenção, nunca de nos tentarmos substituir aos nossos pais, ou seja, adotar sempre atitudes que promovam a autonomia e o respeito por aquilo que é a sua vontade, na medida em que, de facto, eles possam ainda ter essa autonomia e ser ainda donos dessa vontade. De qualquer maneira, prevenir antes todas as situações, não ter medo, não ter tabus. Muitas vezes estes medos são muito mais nossos. E outra coisa que há bocadinho se falava, esta questão da família é extraordinariamente importante, ou seja, tentar de facto promover a união familiar, seja que tipo de família for, não é? Neste sentido, porque a família também é um núcleo de apoio extremamente importante e no fundo é quase um património, não é? Ou seja, aquela questão, por exemplo, dos netos é fundamental. Envolver toda a família neste cuidado, nesta preocupação, no fundo todos sentirem que se ajudam e que se entreajudam é muito importante. Não são só os avós a ajudar com os netos, mas os netos também podem ajudar os avós. Uhum. Promover isto na família, eu acho que é fundamental.
E eu acho que há algumas ideias que podem ficar deste programa. Uma das ideias, eu acho que devia ser quase obrigatório todos nós, em tempo útil, falarmos com os nossos pais sobre como agir no caso de algumas das faculdades deles de desaparecerem.
Exato.
E em tempo útil, porque é quando eles realmente estão na plenitude das suas faculdades, terem, olha, eu gostava, se me acontecer alguma coisa, que vocês agissem deste modo. Porque eu acho que é essencial respeitarmos a vontade das pessoas, não é?
Sem dúvida.
Mesmo que essas pessoas sejam os nossos pais. Os nossos pais gostaram de estar aqui na rádio?
Eu gostei
com
muito.
Certeza que sim.
Querem fazer um programa só para vocês?
Ai, será tão bom.
Não querem, não é?
Os pais do Alvin, uma rubrica assim uma vez por semana.
Ai, que era tão bom.
Mas olha, eu imagino que este fim de semana todos os nossos ouvintes vão almoçar à casa dos pais no domingo e aproveitam para falar do assunto.
Falem sobre isso.
Falem sobre isso.
Se quiserem, podem também dar... se não quiserem falar, é como aqueles filhos que não falam sobre sexo com os pais. Olha, o meu caso, eu não falo nunca sobre isso.
Pronto, porque nós também não fomos educados a ouvir esse assunto.
Olha, mas eu agradeço muito nunca terem falado sobre sexo comigo, que eu também não ia falar convosco. Eu aprendi tudo na net. Ah, não, aprendi com amigos meus. Na altura não.
Nós também não fomos educados.
E com a Gina. Peraí, deixa-me só dizer que, da mesma forma que há aqueles pais que não falam com os filhos sobre sexo e dão um livro sobre essa temática para eles lerem e tal, não sei o quê, também aqui uma boa forma é vocês comprarem este livro e darem aos vossos pais. Chama-se Os Meus Pais Estão a Envelhecer, Como Apoiar no Dia-a-Dia. Pode ser até uma boa forma deles começarem a falar, porque é que me estás a dar este livro? E vocês começam a falar sobre ele. É ou não é uma boa ideia?
Hã? Um bom gatilho para a conversa.
Olha, nós estamos de volta na próxima segunda-feira. Já agora, para quem me está a ouvir, saibam que hoje à noite em Albergaria à Velha, no teatro, Carlos Vidal vai estar comigo, mas também com Paulo Futre. Se querem ouvir o que é que tanto um como o outro vão dizer, então juntem-se a nós.
Que relíquia.
Vamos estar os dois ali a falar em Albergaria à Velha, que é aqui perto de 50, 60 km do Porto. Pronto, estamos de volta na próxima segunda. Obrigado pais, por terem vindo.
Nada, obrigado a nós.
Vamos jantar
e
a casa.
Por não terem contado histórias, isso é que eu vos agradeço.
Vamos jantar a casa dos teus pais a próxima vez que formos a Porto.
Lá,
não é calado.
Com certeza.
Claro, por mim, seria um prazer enorme. Não é? Ao fim de tantos anos, finalmente conheci os pais do Alvin.
E ver as fotos embaraçadas do Alvin.
Agora acabem com isto.
E partilharmos histórias com ele.
Sim.
Aquela vez que estavas de joelhos. À porta do Art Club e outras.
Olhem, bom fim de semana. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.